Comercial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de especial entrevista desta quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Mas um início um bocadinho diferente, mais musical do que o habitual em especial entrevista.
É um livro aberto.
Já vão saber do que é que se trata.
Que gosto é ter...
São agora 12 horas e 2 minutos, avançamos com 15 graus de temperatura média na nossa região, mas não se deixe iludir. Se sair, traga um agasalho ou um impermeável e, quem sabe, até um guarda-chuva. É verdade, estamos a chegar ao Natal e frio e chuva é a altura de levarmos com eles. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis no mundo, em direto, 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, também nos podem seguir em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Podem interagir connosco, fazer os vossos gostos, os vossos comentários e acompanhar com vídeo em direto. Hoje vamos falar de algo que talvez não devesse ser necessário falarmos. Seria sinal que estava tudo bem, que não era necessário gritos de alerta, que não era necessário chamar a atenção para algo que é tão simples quanto respeitarmos todos uns aos outros. Somos seres humanos, somos todos diferentes, é um chavão, eu sei, mas no fundo somos todos iguais e nem sempre isso se consegue, nem sempre a diferença é respeitada, e é nesse sentido que a Câmara Municipal de Alvar, em parceria com a Associação Rosto Solidário, desenvolveu uma campanha que vai dar origem, que já deu origem a um hino. É esse mesmo que estamos a ouvir aqui de fundo. Vamos ouvir alguns apontamentos de onde a onde, para não estragar a surpresa, porque ele vai ser apresentado em breve. Somos iguais, somos diferentes, é o nome desse hino municipal. Isto é um trabalho que começou a ser desenvolvido no mês de setembro e que chega agora, perto do final do ano, digamos, à fase pública de apresentação. Vai haver uma mesa redonda, uma instalação artística, a apresentação do hino, mas nada melhor do que falarmos com quem sabe, e precisamente para ouvirmos de quem sabe, temos hoje casa cheia com três convidadas. Vou começar pela vereadora Ana Cunha, ela é vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Alvar. Boa tarde, obrigado por estar cá.
Muito boa tarde e obrigada também por esta oportunidade.
Depois temos também Irene Bartolo, ela é chefe de divisão do Desenvolvimento Social. Boa tarde, bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde.
Está tudo bem?
Tudo bem.
Isso é que é preciso. E por último, vamos também contar com o contributo de Patrícia Ribeiro. Ela é técnica da Associação Rosto Solidário, que é uma organização não governamental para o desenvolvimento. Está correto?
Exatamente.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estarem cá. Eu acho que já dei, se calhar, aqui um bocadinho o mote para começarmos a falar na introdução. Não deveria ser necessário estarmos a falar destas coisas. Era sinal que estava tudo bem. Falar de igualdade é falar de muitas coisas, mas é, digamos, olhar para aqueles que sentem na pele a diferença de alguma forma.
Sem dúvida. A igualdade é, acima de tudo, um apoio na diversidade. Portanto, sabemos efetivamente que somos diferentes, mas que as oportunidades têm que ser iguais. E, acima de tudo, não sentirmos que estamos a ser discriminados por alguma característica, por alguma situação em que nos encontramos. E daí que esta questão da não discriminação seja efetivamente importante, e que nós tínhamos também, junto com o Rosto Solidário, este ano, feito de uma maneira mais comunitária, e trabalhámos desta forma desde setembro, aproveitando também o facto de já termos tido ao longo do tempo, nestes últimos anos, uma campanha a propósito do Dia Internacional da Violência contra a Mulher, que se celebra a 25 de novembro e que nós temos optado há uns anos por fazer uma instalação artística como forma de captar a atenção e chamar a atenção para essa realidade, continua a ser muito penosa em Portugal.
E que chamou bastante até. Eu lembro-me que chocou um bocadinho e a intenção tem que passar por aí, não é?
Sim, porque a ideia é poder chegar e transformar efetivamente algum comportamento,
uhum,
e chamar a atenção da comunidade, porque somos comunidade e é pela comunidade que podemos lutar contra estas situações. Então este ano, e uma vez, e aproveitando que durante o mês de outubro até agora se assinalam uma série de efemérides que acabam por também trazer e alertar a comunidade para algumas discriminações, começando logo pelo mês sénior, pelo dia, porque falamos também muitas vezes, e falamos poucas vezes provavelmente, mas acontece o chamado idadismo, as questões da deficiência, continuamos a verificar dificuldades de acesso, dificuldades de iguais oportunidades. Falámos também de minorias, nomeadamente trabalhámos nesta campanha com a comunidade cigana e juntámos vários intervenientes que efetivamente fazem parte desta população para desenvolverem uma campanha que terá então a sua expressão agora neste próximo fim de semana.
Muito bem, um trabalho então que já se iniciou lá atrás, houve aqui, digamos que o foco principal é a criação deste hino que vai de alguma forma depois chamar a atenção, houve necessidade de partir do zero, de criar letra, música, ensaiar, gravar, isto acaba também por ser uma atividade que envolve as pessoas, que as junta, que as mistura, multigeracional, e que de alguma forma neste percurso já começa a cumprir o objetivo que se pretende, não é? Como é que foi este processo? Como é que as coisas aconteceram? Eu vou questionando, isto não é dirigido a ninguém, podem todas falar quando tiverem coisas a acrescentar.
Sim, eu posso falar um pouco sobre isso. Por isso, Arrosto Solidário, nós somos uma organização de Santa Maria da Feira, e neste momento estamos com um projeto financiado pelo Instituto Camões, que se chama Parcerias Locais para a Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, e cujo objetivo principal é trabalhar diretamente com municípios as temáticas da cidadania global e da educação para o desenvolvimento. E foi neste sentido que nós contactamos a autarquia, a Câmara Municipal de Alvar, aqui nas pessoas da doutora Ana Cunha, a vereadora, e da doutora Irene Bartolo, no sentido de percebermos até que ponto é que havia esta disponibilidade para criar uma sinergia com este projeto, mas que tivesse sentido para o Conselho de Ovar, ou seja, não havia aqui um receituário prévio, nós não oferecemos propriamente nada, mas queríamos saber em que é que o nosso know-how, a nossa experiência poderia ser útil à autarquia e ao município de Ovar. E nesse sentido, houve várias reuniões preparatórias antes do tal mês de setembro, em que pudemos articular e falar em conjunto sobre, se calhar, a necessidade de alertarmos para estas questões da igualdade e da não discriminação, até porque Ovar tem feito um caminho muito interessante, não só com a celebração do Dia da Eliminação de Luta de Violência contra as Mulheres, mas também os direitos das crianças, não é? Que depois a senhora vereadora pode falar melhor sobre também esse projeto. E sentimos que, para se trabalhar em parcerias, tinha que se trabalhar com a comunidade ou com as comunidades. Claro que houve aqui a necessidade de fazer uma opção em termos de que tipo de discriminações é que iríamos abordar, porque infelizmente existem muito variadas.
Pois, são tantas, não é?
Exatamente. Mas também do conhecimento do terreno que a doutora Ana Cunha e a doutora Irene tinham, percebemos que se calhar faria sentido convocar para esta ação conjunta organizações da sociedade civil que poderiam representar, de alguma forma, estas pessoas que muitas vezes são alvo de discriminação. Desde logo falamos dos séniores e da questão do idadismo, que infelizmente é comum e se calhar todos nós, às vezes sem saber, estamos a cometer essas formas de discriminação. Também ligado ligadas à etnia, neste caso à etnia cigana, porque também é uma realidade do Conselho de Alvar, e a questão da deficiência, neste caso também aqui com a intervenção da CERCI VAR, que foi fundamental. Transversalmente, a questão do género, não é? Porque
sim,
sabemos que alia-se a estas formas de
atravessa discriminação. Atravessa todas essas.
Pronto. Convocamos então várias reuniões com parceiros-chave, e esses parceiros-chave foi mesmo um processo conjunto, ou seja, o que é que vamos fazer? O que é que podemos fazer para sensibilizar a comunidade para esta realidade da discriminação que ainda existe? E partiu um bocadinho destas reuniões, porque não fazer um hino? Aqui a doutora Irene foi a nossa grande entusiasta também desta ideia, até porque o VAR também tem a tradição de cantar os reis,
sim,
é assim?
Sim.
E por isso, de alguma forma, começou-se a gerar aqui uma ideia, e por que não fazer um hino? Mas um hino como? Um hino com as pessoas.
Certo.
E foi aí então que em setembro, numa semana intensiva, com cerca de 30 participantes, de 4, 5 entidades, ou seja, da CERCI VAR, do Agitana, que é um projeto da Cruz Vermelha, da Academia Sénior de Maceda, da Santa Casa da Misericórdia nas suas diferentes valências, e também da Universidade Sénior de Esmoriz, houve aqui uma espécie de bootcamp de processo criativo com pessoas dessas organizações, e que a partir de uma série de metodologias participativas se chegou aqui à ideia de uma letra, que é a que estamos a ouvir neste momento, e que depois foi musicalmente concebida por a professora Fátima Melo da CERCI VAR e pelo professor Artur da Universidade Sénior, que são músicos. E neste momento estamos a proceder aos ensaios para a apresentação, sendo que, sendo um processo comunitário, foi muito importante que após a criação desta letra se pudesse convocar outros intervenientes.
Certo.
E daí se ter estendido o convite a toda a comunidade de Alvar, e termos tido agora a oportunidade de assistir a ensaios com cerca de 60, 70 pessoas, e vamos ver.
Isso é muito interessante. O resultado desse trabalho pode ser apreciado ao vivo no próximo sábado, dia 23 de novembro, às 10h30 da manhã, na escadaria da Igreja Matriz, estou certo? É nesse momento. E será seguramente um marco, ou seja, quando se cria um hino, pretende-se de alguma forma marcar, deixar, digamos, um compasso, deixar ali algo que fique para o futuro. Um hino para a igualdade parece-me seguramente algo que deveria entrar na cabeça das pessoas, e a intenção passa por aí.
Sim, naturalmente que, portanto, quando fomos aqui contactados pelo Rosto Solidário e claro, aqui com o apoio da senhora Vereadora, que nos entusiasmámos em fazer alguma coisa que fosse diferenciador também e que conseguisse captar a atenção das pessoas, porque, de facto, o princípio da igualdade e não discriminação são, no fundo, fundamentais dos direitos humanos. E quando sentimos que, de facto, a comunidade precisa de ser sensibilizada e alertada para ter atitudes, portanto, mais compreensivas e mais tolerantes relativamente à diferença, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos direito à nossa diferença, estudamos várias possibilidades, e a possibilidade do hino surge porque a música tem um poder
verdade,
fundamental,
verdade,
de chegar, portanto, digamos que é quase uma língua universal, não é? Portanto,
e subliminar de alguma forma,
e
não é?
Subliminar. E portanto a ideia era criarmos um hino, portanto, em que a letra fosse criada também pelos intervenientes que consideramos mais importantes neste processo, que são pessoas com deficiência, pessoas de minorias, que são pessoas com alguma idade, e que as questões do idadismo também não é só relativamente aos mais velhos, é também relativamente aos mais novos.
Claro que sim.
Às vezes não conseguem.
Sim, sim.
Pensam que é só relativamente aos mais velhos. E é aqui neste encontro de diferenças, não é? E de saberes, que se construiu uma letra que eu acho que passa uma mensagem muito importante para a comunidade, e que a música tem o poder de ir além fronteiras, portanto não vai ficar circunscrito ao município de Alvar, vai, portanto, pode avançar para o mundo e, claro, portanto, poderá ser também o início de muitas outras iniciativas, não é? Que podem cooptar para esta causa que é promovermos as questões da igualdade e de não discriminação. Falamos de direitos humanos, naturalmente, quando abordamos estas questões, de direitos humanos que já estão consagrados há muito tempo, em muitos diplomas, mas que ainda não estão devidamente interiorizados, não é? Portanto, desde 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, a nossa Constituição, no artigo 13, a Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 2, e depois temos também uma estratégia nacional, não é? Para a igualdade e não discriminação, que está em vigor, que vai até 2030, balizada no tempo 2018-2030, em que, de facto, essa estratégia aponta para que as entidades públicas tenham responsabilidade a esse nível.
Claro que sim.
Portanto, todos nós somos promotores da igualdade e não discriminação. Portanto, eu enquanto cidadã, não é? Enquanto profissional, mas também enquanto profissional, eu tenho essa responsabilidade de avançar com propostas que são sempre acolhidas aqui pela senhora vereadora e pelo executivo. Tem sido fantástico este trabalho conjunto, é verdade, mas que temos esta responsabilidade. Porque nós às vezes associamos que a questão da discriminação está muito associada às pessoas. Não, ela também está associada às pessoas, naturalmente, porque as pessoas é que organizam as sociedades, mas depende muito também de como as sociedades estão organizadas para isso.
É verdade, é verdade.
É? E, portanto, isto foi uma construção conjunta com o Arrasto Solidário, com as pessoas, sobretudo envolver as pessoas. E aquela semana daqueles 4 workshops em que construímos a música fez de facto a diferença toda neste processo.
E
nós temos um hino a muitas vozes,
uhum.
Que o queremos fazer alcançar fronteiras. Bonito, teve uma composição musical, como disse aqui a senhora vereadora, da professora Fátima Melo, que fez um trabalho extraordinário, com o professor Artur também, porque nós sozinhos não conseguiríamos nunca fazer isto. E agora, pronto, como diz aqui a doutora Patrícia Ribeiro, vamos ver. Vamos caminhando e vendo.
Eu não resisto a dar aqui um exemplo, digamos, de respeito pela diferença e de promoção da igualdade. Eu penso que foi há 2 anos atrás, nós fomos contactados por um elemento de uma organização da marcha LGBTQIA+, cá em Ovar, que nos pediram apoio e nós só que... Casa do Povo, temos aqui espaço, podemos acolher sem problema nenhum, dentro das regras que são iguais para todos, sem problema nenhum. E depois confessaram-me que agradeceram muito, depois repetimos no ano a seguir, sem problema nenhum, correu sempre muito bem, e diziam-nos, sabe qual era a nossa dificuldade? É que ninguém nos dizia que não, mas quando era para marcar uma data nunca se estava disponível. Às vezes não sei, falou da questão da organização da sociedade, se calhar houve pessoas que tiveram vontade de dizer sim e vamos lá marcar este dia, mas faltou aquele clique, não tanto pela sua vontade própria, mas pelo que irão os outros pensar. No teu espaço vai acontecer isto que é diferente. Não vejo problema nenhum naquilo que fizemos, muito pelo contrário, fiquei muito satisfeito disso ter acontecido por aqui, correu muito bem, mas eu não estava de alguma forma sensibilizado para as dificuldades, não é? Para perceber o lado de lá. E acho que nestas coisas, e se calhar isto também pode servir aqui para comentarmos, temos que vestir a pele do outro, calçar os sapatos do outro para perceber aquilo que está a acontecer. Porque senão vamos acabar por andar aqui todos às cabeçadas, vamos acabar por ter maiorias a engolir minorias e este planeta é tão bonito, porque é que não podemos aqui todos viver em paz com as nossas diferenças? Eu acho que é disso ao fim e ao cabo que se trata, não é?
Sem dúvida, e também faz-nos refletir, então, porquê que discriminamos?
Sim,
o que é que leva o ser humano a discriminar, não é?
Sim.
E no fundo é nessa base que temos que tentar atuar. E na verdade, quando nós experienciamos, quando as coisas passam por nós como experiência pessoal, não quer dizer que tenhamos que sentir-nos discriminados para não, mas só para dar o exemplo do que aconteceu, que está a acontecer com esta campanha, com a construção desta campanha. Portanto, todas estas pessoas que já estão envolvidas de uma forma muito direta passaram por esta experiência e de certeza que têm comportamentos diferentes. Foi transformador.
Sim.
E é isso que de alguma forma pode efetivamente levar a mudanças de comportamento. Obviamente que as ações de sensibilização, formações, ações de informação são muito importantes, cartazes, tudo, devemos recorrer a tudo, não é? Mas na verdade a experiência e passar pela experiência, fazer parte, muda, à partida muda, não é? E tem outra força que não apenas o conhecer. Sabemos perfeitamente que somos muito dotados de informação, muitas vezes, mas isso não altera aquilo que é o nosso comportamento.
Pois não. Eu até diria que vivemos numa era em que temos tanta informação que acabamos por aprender menos do que quando tínhamos menos, porque íamos procurá-la, íamos, digamos, motivados à procura. Hoje a informação cai-nos de tal forma que o feed passou e a informação que lá estava passou também, e isso acaba por ser complicado. Vivemos também numa altura em que, diria eu, a globalização ajuda a complicar tudo isto. Eu não sei se estou errado, mas eu penso que sim. Ou seja, esta coisa das redes sociais, do tudo bonito, da imitação daquilo que o outro fez, está a afunilar os padrões, digamos, de vida, e a criar quase um padrão único que quem estiver fora automaticamente está discriminado. Eu diria até que se autodiscrimina por não conseguir cumprir aquele padrão, e isso é assustador.
Há mais informação, menos conhecimento, não é?
Sim, sim.
E de facto o que disse é verdade. Nós hoje temos que lidar com realidades que há 10 anos atrás não lidávamos, que é a questão dos imigrantes. E nós também temos que saber acolher, e saber acolher é saber integrar, é dar condições, igualdade de oportunidades, e é não discriminar, não é? Porque a igualdade e a não discriminação anda, abraça e de mãos dadas, como diz no nosso hino, uma das frases, a paz, não é? E cria territórios mais sustentáveis. Uhum. Se eu for para a África, eu sou uma minoria lá.
Exatamente.
Portanto, todos nós somos minorias, depende dos contextos e dos territórios onde estamos inseridos.
Eu acho que o próprio título do hino é muito isso. Há bocado, não é? Nós sabemos tudo, que é todos diferentes, todos iguais. Há muitos anos que se ouvia esta frase.
Sim.
E aqui é exatamente o contrário. Eles queriam afirmar, quando construíram, porque foram as pessoas que deram o nome a este hino, ok, nós somos todos iguais, mas nós somos todos diferentes.
Claro.
E vamos, esta diferença é positiva. Uhum. Não é o caminho da igualdade, não é o caminho da homogeneidade.
Exatamente.
Não é? Sim, é o respeito pela idiosincrasia de cada pessoa. E daí eu acho que este título da letra mostra perfeitamente o que é que eles sentem.
Sim, e mesmo respondendo a esta questão, e estamos aqui apenas a debater ideias, não é? De excesso de informação das redes sociais, como é que se pode combater isto?
Uhum.
Desenvolvendo o espírito crítico.
Exatamente.
Não é? Desenvolvendo a capacidade de pensar sobre as coisas. E através de um encontro comunitário, nomeadamente com várias gerações, em que se canta isto, naturalmente que se está também a desenvolver todo esse espírito crítico.
Sim, depois isto é um tipo de iniciativa, digo eu, que estimula o contacto pessoal, o abraço, o conhecimento, fazem-se amigos, criam-se laços, e tudo isso é também muito importante, sobretudo nesta questão do idadismo, não é? E se calhar íamos aqui falar um bocadinho dos problemas do idadismo. Há pouco tocaram no ponto que não é só nos mais velhos, e eu concordo, é também nos mais, de mais tenra idade, e apesar de ser talvez o fator de discriminação que está mais à frente dos nossos olhos, não é? Porque está nas nossas famílias, até todos temos pessoas com mais idade, se calhar é aquilo que é menos falado.
Sim, é mesmo, é menos falado, porque todos nós vamos um dia passar por ele, acho eu, não é? A questão, por exemplo,
é uma defesa?
pode ser, mas eu acho que o mais interessante nestes encontros foi de facto percebermos que houve lá pessoas e continuam a haver pessoas que têm determinada idade, e aqui estamos a falar sobretudo de séniores.
E super válidas.
E que no mesmo espaço, com crianças, nomeadamente crianças que têm aqui uma marca de serem de uma minoria étnica, se pôde marcar um encontro intergeracional. Estamos a falar de pessoas, muitas delas que não sabiam ler nem escrever e que contribuíram para esta letra. Uhum. Estamos a falar de pessoas, porque vamos cá ver, a construção deste hino não foi chegar e começar a escrever e a conceber. Houve todo um espaço de partilha de quem eu sou, de quais foram as minhas experiências, a partir do meu corpo, a partir dos meus sentimentos. Houve aqui um trabalho fantástico, mesmo através, por exemplo, de pequenas peças de representação teatral que se fizeram nestes workshops e que culminaram na construção de uma letra, que é uma letra afetiva, uma letra que vem de dentro, não é uma letra que foi concebida por mim, que se calhar, feliz ou se calhar infelizmente, não passei na minha vida assim por tantas formas da discriminação. É uma letra que vem de dentro e por isso é que eu acho que tem o potencial também de tocar nas pessoas. Acho que foi isto.
Sim,
também.
E fica na
o
cabeça.
O bonito que aconteceu.
Porque
sim.
Quem vai aos ensaios, efetivamente, durante uns tempos, e vai ser hoje o ensaio geral, portanto, espera-se mais de 70 pessoas, uma perspectiva, vamos ver, mas sim. E é algo que fica na cabeça, sim. Que se reproduz e também que vai ficar após esta apresentação.
Sim.
Curiosamente, com muitas pessoas que vieram da comunidade, ou seja, que não tiveram neste processo inicial,
claro.
Mas que ouviram este repto.
Que se associaram, digamos.
Sentiram-se identificadas.
Muito bem.
É tal linguagem universal da música também.
Muito bem.
E a forma como. Peço desculpa. Como nos organizamos nos ensaios, não é? Porque nós tivemos aqui pessoas de todo o concelho, tanto do norte do concelho, Jumoriz, Cortegaça, Maceda, de Alvá, de Valga, São Vicente Pereira. E então tivemos de nos organizarmos, porque nem todas as pessoas tinham disponibilidade,
certo.
Para poderem estar presentes na calendarização efetuada. Então, houve pequenos núcleos de ensaios, portanto, a minha equipa da DDS ensaiámos lá, aqui com o apoio da nossa vereadora, que também nos ajudou. E fomos criando pequenos núcleos de ensaio para nos podermos também conectar melhor com a letra e com a melodia, não é? Portanto, e cantar a muitas vozes de uma forma afinada, que esperamos que logo aconteça, não é? Porque é esse o nosso propósito. Mesmo que não esteja tão afinado, o que nós queremos efetivamente é que a mensagem passe.
A intenção não é ganhar o Festival da Eurovisão.
Não, não queremos ganhar nenhum troféu, queremos de facto passar uma mensagem. E a questão do idadismo, é verdade, aqui foi um exemplo em que houve uma interação muito grande entre jovens, entre pessoas ligadas à música, de vários, uma heterogeneidade bastante grande a nível de profissões, desde a pessoa que não sabe escrever, mas que nós estivemos a ensinar a letra para que pudesse memorizar dentro das possibilidades. Agora, relativamente à questão do idadismo dos mais novos, é verdade, eles também sofrem às vezes com a pressão, não é? Com outro tipo de pressão, que já é, portanto, imputada, digamos.
Sim.
E nós temos que perceber que é assim, os jovens podem dar muitas coisas, não é? Podem nos proporcionar todas as oportunidades, não é? Porque estão, são a força da vida, mas os séniores, não é, também vão acumulando algum saber.
E
há coisas que não podem fazer aos 20 anos, mas podem fazer aos 50. E há jovens que não conseguem fazer coisas que as pessoas de 50 anos conseguem, mas conseguem fazer coisas aos 20 que os de 50 não conseguem. Portanto, e é nesta partilha, nesta troca que se encontra aqui boas energias e que se pode convergir aqui o progressos e uma partilha interessante.
Digamos que é daquelas situações em que o total é maior do que a soma das partes. Saem todos a ganhar e é exponencial, digamos,
é
o resultado.
E o idadismo é uma pressão mais exercida sobre as mulheres, sobre a questão dos envelhecimentos, em determinadas profissões, isso é bastante visível. E nós, quando falamos de igualdade e não discriminação, aliás, a própria estratégia nacional, ela invoca para três planos, e um plano que é remetido, para o qual é remetido, é precisamente para a eliminação da violência contra as mulheres e para que não hajam tantas diferenças entre mulheres e homens, não é? Portanto, esta pressão do idadismo na mulher, também, mais na mulher do que no homem, e também é visível, e também temos que lutar um bocadinho contra isso.
Isso tem a ver quê? Com a questão física?
Com a questão física, com as alterações fisiológicas, que são biológicas, que pronto, ainda bem que somos diferentes
normais
dos homens, não é? Pronto, poderá ser, portanto, há de facto aqui algumas alterações que esteticamente podem não ser tão agradáveis, não é? Brincando um pouco, mas
no
que...
No conceito estético.
No conceito estético,
claro,
pode dominar naquela altura.
É preciso também ensinar as pessoas que envelhecer é importante e é bom, por amor de Deus, senão não conseguimos...
Eu acho que aí é uma questão de conseguirmos aceitar as nossas próprias etapas da vida.
Sem
porque se formos por aí, e eu que sou homem, quer dizer, já tinha chegado aos 40 anos e dizer, ai, coitado de mim, como eu estou, como eu era, como eu sou.
Não podemos pensar nisso, vamos
seguir em frente e vamos ser otimistas, mas uma coisa é eu pensar, outra coisa é os outros apontarem-me o dedo.
Não é só apontarem, é limitarem as oportunidades por causa
da sim.
Como esta questão das diferenças. Portanto, lutar e falar destas questões de homem e mulher é exatamente acentuar as diferenças no sentido que somos diferentes. Agora, isso não pode impedir nem limitar ninguém naquilo que são as oportunidades e naquilo que pode ser também o bem-estar de cada um que no seu local de trabalho se sente mais pressionado de uma forma direta ou indireta, e daí também o nosso tema para a mesa redonda.
Isso mesmo.
Vamos falar então sobre e convidar as pessoas para virem à mesa redonda, que vai acontecer na sexta-feira, 22 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alvar, subordinado ao tema Integrar a Diferença Promovendo o Bem-Estar no Contexto Laboral. E eu acho, digamos, esta discussão muito interessante, sobretudo porque, se pensarmos bem, nós, ao longo dos muitos anos de vida ativa que temos, acabamos por passar quase tanto tempo no trabalho como fora dele.
Ou mais,
depende dos casos, ou mais. E portanto, este ambiente, digamos, dentro do trabalho é muitíssimo importante para o equilíbrio das pessoas na vida. Ou seja, eu se estiver, vamos imaginar, num trabalho onde ganho muito bem, mas sou maltratado, sou mal visto, sou discriminado, se calhar eu estava melhor num sítio onde ganhasse metade, mas tivesse um bom ambiente, a minha saúde mental estava bem mais desafogada. E estas questões também não são de fácil resolução, não é? Eu diria que para alterar comportamentos, às vezes serão precisas gerações.
Sem dúvida.
Agora, é preciso agir hoje. E é isso que vocês começaram a fazer, ou que continuam a fazer, ou que estão a fazer. Se não fizermos hoje, essa próxima geração não vai mudar nada, não é?
É muito importante haver políticas, não é? Como a doutora Irene estava a dizer, as políticas, de alguma forma, permitem-nos organizar a sociedade, e neste caso as organizações. No entanto, soubemos todos há pouco tempo, acho que foi na semana passada, que a partir de determinado dia de novembro, as mulheres do nosso país estão a trabalhar de graça.
Sim,
é? Porque a diferença salarial entre homens e mulheres continua a ser uma realidade.
Ok.
E por isso, tendo em conta estes 18% de diferença salarial, é como se nós as três que estamos aqui tivéssemos neste momento a trabalhar de graça, não indo só para os géneros, mas para as questões da saúde mental. As organizações, como é óbvio, têm o dever de respeitar os direitos dos seus trabalhadores, mas não é uma questão só de políticas, é uma questão de como é que eu consigo promover um ambiente de bem-estar.
Sim.
E que permita, por exemplo,
e isso não se faz por decreto.
Não se faz por decreto, conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional.
Certo.
O ter aqui, por exemplo, as questões do burnout, não é? Que são muito faladas na psicologia e que levam a um desgaste psicológico e muitas vezes a estados de depressão, a pessoas terem que se reformar mais cedo,
sim,
a muitas baixas por incapacidade psicológica. Por isso, as organizações aqui, e como bem disse, são um sítio onde muitos de nós passam grande parte do seu dia, como as crianças na escola, têm também este dever e esta responsabilidade de irem além dos decretos e além daquilo que legalmente deveriam cumprir. Acho que é uma questão de responsabilidade social, moral, e por isso todas estas iniciativas, mesmo que esta seja mais para a sociedade civil, levam também a que seja importante o tipo de tertúlia que vai acontecer, ou de mesa redonda que vai acontecer na sexta-feira, porque chama a atenção para como é que os contextos de trabalho são eles fundamentais para que nós, enquanto cidadãos, também nos sentamos pessoas, não é? Não
sim,
somos
sim.
só esta questão dos papéis.
E pode até despertar consciência nos próprios decisores, não é?
Sim,
porque
sim,
nas empresas e nas organizações há quem toma a decisão se o homem ganha tanto como a mulher, ou se ganha menos, ou se ganha mais. E, portanto, a partir do momento em que as coisas começam a ser faladas, às vezes, como é que eu ia dizer, a pessoa pode sentir que, afinal, eu estou neste papel, mas eu não estou a gostar de me ver neste papel. Vamos cá resolver esta situação. Eu diria que discriminação, digamos, motivos e razões não faltam. E eu não resisto aqui a dar outro exemplo pessoal meu. O meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Eu fiz a escola sem pai. Eu não posso dizer que era bullying. Na altura também não havia bullying, nós resolvíamos o bullying à chapada, mas muitas vezes, sobretudo quando chegava a altura do dia do pai, eu sentia-me discriminado. Há tantas coisas no dia-a-dia, mas felizmente também depois havia sempre alguém que me dava o conforto, ou que se apercebia e que me fazia seguir em frente. O problema é que se calhar cada vez estamos mais sozinhos e se calhar cada vez menos há o ombro amigo, porque o ombro está muito ocupado a olhar para o telemóvel, e eu tenho algum receio do que está para vir. Mesmo esta questão das guerras, que seria impensável nesta altura estarmos com o mundo em ebulição como está, tudo isto a prazo vai acabar em problemas deste tipo que é preciso combater, mas, quer dizer, qualquer dia somos mais a estragar do que aqueles que estão a construir. E eu acho que aqui no meio disto tudo há uma palavra que tem que ser, digamos, mais praticada. É uma palavra que muitas vezes só é utilizada num sentido, mas que se aplica a várias áreas, que é o amor. Quer dizer, o amor genuíno, verdadeiro, o amor desprendido, e às vezes basta gostarmos um bocadinho mais dos outros para também gostarmos mais de nós próprios.
Sim,
já estou para aqui a divagar. Vocês inspiraram-me, na verdade.
A letra do hino acabou de passar uma parte muito interessante. Somos iguais, somos especiais quando estamos presentes.
Certo. Isso.
Foi essa passagem que acabou de passar agora.
Isso.
E isto surgiu naturalmente do trabalho feito durante aquela semana.
Uh-huh.
E surgiu genuinamente a partir do amor, efetivamente.
Sim. Às vezes há momentos, há coisas tão, tão simples que se podem fazer e devem. Sei lá, aconteceu-me recentemente uma pessoa que é próxima, mas nem é assim tão próxima, soube que ela estava com um problema. Enviei-lhe uma mensagem. Olha, sabe que gosto muito de si, se precisar de alguma coisa, tocar. A senhora ligou-me de volta, você já me pôs a chorar, obrigado. Isto acontece cada vez menos.
Sim.
E é preocupante.
Sim, o Eduardo Sá faz um post diário, já houve uma vez, que o título desse post era Faltam Mais Beijos.
Sim.
Para falar exatamente dessas expressões de amor. Usou o beijo, mas expressões de amor.
Sim.
Visíveis entre as pessoas, encontro entre as pessoas, e sem dúvida que o encontro entre as pessoas, este fator comunidade, podermos ter estes laços de comunidade naturais, efetivos, são protetores, efetivamente, do que poderá ser esse esse prognóstico que acabou de evidenciar fruto de toda esta tendência. É urgente.
Eu não resisto a perguntar aqui à Patrícia, agora é dirigido para a Patrícia, porque ela é outsider aqui. Vem de fora. Eu gosto sempre de saber o que é que as pessoas que vêm de fora chegam ao VAR e encontram. O que é que, neste trabalho que foi desenvolvendo, foi conhecendo pessoas, os nossos costumes, o VAR tem alguma coisa de diferente? Como é que classificaria o VAR?
Primeiro, vou classificar a OVAR segundo o município que nos acolheu, e aqui nas pessoas da doutora Ana e da doutora Irene, porque de facto, chegar alguém de fora, como diz, alguém que nem sequer é da OVAR, numa organização que tem um trabalho absolutamente meritório em Santa Maria da Feira e noutros locais, mas que fomos absolutamente bem acolhidos, o que revela que a questão das parcerias de facto é importante, até para a criação desses espaços e tempos onde se possam partilhar experiências, mas também construir laços e construir afetos. Por isso, ao nível do projeto em si, a recepção foi magnífica. E depois há uma coisa muito interessante que eu agora, Patrícia, não enquanto rosto solidário, mas enquanto pessoa que esteve neste processo, nos workshops e também com várias pessoas da comunidade da OVAR, é a genuinidade, não é? O serem tão genuínos e eu terem entrado neste processo criativo sem pedir nada em troca.
Sim.
E eu acho que isso foi... bem, tenho que dizer que com o afeto que eu senti, por nomeadamente por pessoas séniores, foi... E pelas pessoas também da Cersei e da Gitana, de tudo. Mas acho que... essa experiência de poder estar no mesmo espaço com pessoas de 80, 80 e tal anos, que estão disponíveis para dançar, para representar, para fazer uma música, para mim marcou-me imenso. Não sei se noutros sítios aconteceria o mesmo, não quero aqui estar a dizer que só em OVAR é que aconteceria, mas na verdade OVAR conseguiu criar este espaço e este tempo para as pessoas se encontrarem e para criarem comunidades, não é? Aqui também no plural, não é preciso falarmos de uma comunidade.
Sim.
Há várias comunidades que se reencontraram e por isso só tenho que estar muito feliz por ter feito parte deste processo.
Digamos que leva ao VAR no coração.
Claro, com certeza.
Muito bem. Isto é recorrente. As pessoas vêm ao VAR e gostam. Recebemos bem, temos os nossos problemas, mas também temos, digamos, uma forma de estar muito particular. Eu vou voltar à sexta-feira, dia 22 de novembro, para dizer que depois da mesa redonda, às 19h30, na Praça da República, haverá a inauguração de uma instalação artística que vai assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Não sei se querem falar um bocadinho também sobre isto, levantar um bocadinho a ponta do véu do que é que vai lá acontecer.
A ponta do véu já começa a existir, até porque já existem trabalhos de construção desta instalação artística. Portanto, foi desafiada uma associação de OVAR, neste caso sediada em Cortegaça, uma associação que é maioritariamente também constituída por mulheres, com diversas expressões artísticas, para conceberem então esta instalação e, mais uma vez, dentro daquilo que são os objetivos que nós mostrávamos e aquilo que é a concepção artística dessa associação, vai originar esta instalação artística que se pretende que seja marcante e que possa efetivamente marcar as pessoas para que possa contribuir para a eliminação da violência.
E preparem-se para coisas fortes. Eu que não sei de nada, sei pelo menos de uns textos que foram gravados na Rádio AVFM tinha lá alguns que eram muito fortes, mesmo muito fortes, de coisas que acontecem às vezes mesmo ao nosso lado e que muitas vezes nos continuam a passar também ao lado e que me deixam preocupado porque, por exemplo, ainda recentemente tive cá o novo comandante da Polícia de Segurança Pública de OVAR que me diz o maior número de crimes que há no nosso município é dentro de quatro paredes. E isso dá que pensar, não é? E depois diz mais, e muitas vezes ninguém denuncia, é um crime público, mas, quer dizer, nem o vizinho, quer dizer, que da família não se denuncia, às vezes pode ser o medo, pode ser, mas o vizinho, se calhar, tem mesmo a obrigação de o fazer. E, portanto, isto é um cocktail, digamos, em que vocês acabam por pegarem peças, juntá-las, mas o tema acaba sempre por ser o mesmo: o respeito, a igualdade e, sobretudo, terminar com esta violência que nem sempre é física. E às vezes a que não é física dói mais, não é? Porque a pisadura cura-se com um creme, mas as marcas lá dentro, às vezes, não há creme que chegue. Depois, então, no sábado a seguir, 10h30 da manhã, as pessoas podem sair um bocadinho do mercado, param de fazer ali as compras durante o hino, sei lá, a apresentação deve demorar 10, 15 minutos, digo eu, e podem ir lá assistir, cantar, abanar. Eu estou aqui a ouvir de fundo e, de facto, dá para abanar ao som do hino, e será um momento de paz, diria eu.
Esperamos que sim, não é? E esse envolvimento de se envolver com o hino de outras formas de expressão que podem não ser só cantar ou bater palmas ou viver e interiorizar aquela música. E também só aqui chamar um bocadinho a atenção, e falou dos ódios que foram aqui gravados, que também temos neste processo alguma atenção para as diferenças naquilo que é o poder experienciar tanto o hino como a instalação artística. Portanto, a instalação artística vai ter disponível os áudios dos textos para que realmente quem não consegue ver os textos possa experienciar esta instalação artística ouvindo, e também o hino, ao nível do que é a língua gestual, também estará traduzido em língua gestual, ou interpretado, em língua gestual,
sim.
O que revela um esforço de conseguirmos eliminar também estas discriminações e estas barreiras, sendo que ainda poderíamos fazer mais, naturalmente.
Pode-se sempre fazer mais. O que não se deve fazer é não fazer nada. Porque, então, para quem nada faz, os outros poderiam sempre fazer muito mais. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, e digo isto com muita vontade, tenho as costas largas, critiquem-me para aí, não tem problema nenhum. Se quiserem, venham para o meu lugar e façam mais. Agora, fazemos aquilo que é possível, da forma que achamos que é melhor, e este tipo de iniciativas, não tenho dúvida nenhuma que, se acordar, digamos, no universo de 50 mil pessoas, se servir para acordar 500, já valeu a pena, porque eu acho que ninguém que está envolvido neste projeto tem a ideia megalómana de que faz um hino e amanhã, depois do hino, tudo mudou, não é? As coisas não são assim. Vai ser preciso continuar este trabalho.
Sem dúvida.
E acho que a música também permite isso, ou seja, a ideia de criar um hino é porque o hino pode ficar, pode passar na rádio, pode passar em várias rádios, pode entrar nas nossas casas, pode ir para plataformas online, ou seja, também é um veículo que não se esgota na apresentação pública.
Pode servir de base para vídeos, para memes, pode servir para tanta coisa, não é?
Exatamente, e já está aí, se calhar, também a chegar às ideias que nós temos de transformar isto em algo também mais visual, porque não? Lá está, um hino que perdure, não só agora no 2024, no 2025, não só em Ovar, mas que possa se estender a outros territórios e a outras pessoas.
Muito bem. Vamos agora aqui à questão da etnia. Só falar aqui também um bocadinho. Todos nós, quando falamos de etnia, associamos à raça cigana, aos ciganos, e associamos, digamos, a determinados comportamentos que eu, como cidadão, também vou observando e vou percebendo que as gerações vão mudando, e os hábitos também já não são o que eram, já vão mudando. Esta integração desta etnia é a prova de que vale a pena ir fazendo trabalho, que ele é lento, mas que produz resultados.
Sim, só uma coisa. Até a própria palavra integração tem que ser um bocadinho alterada. Uhum. Quem é que integra quem?
Certo, ok. Ok, muito bem.
Okay.
É preciso ter cuidado com as palavras.
É verdade, porque as palavras têm poder e às vezes...
É mais a integração, digamos, inclusão. Se calhar.
A inclusão.
A inclusão, sim. Muito bem. Okay.
Eu posso estar integrada, mas não estar incluída.
Boa, boa. Ainda bem que me corrigem.
Sim, não é como a correção. Portanto, nós também somos da área, natural que
é um preciosismo.
Esta terminologia seja mais explorada,
claro,
pelas nossas áreas profissionais, isso... Mas percebemos perfeitamente qual é a ideia. Relativamente às nossas comunidades de etnia cigana, de facto, aqui um muito obrigada mesmo, e a vereadora com certeza que reitera tudo isto, à Cruz Vermelha Portuguesa,
sim, que trabalha diretamente,
de Alfar, que tem feito um trabalho extraordinário, portanto, com projetos cofinanciados, desde 2013, penso eu que sim. E que, de facto, como diz, é um trabalho que não se vê, mas é um trabalho que é como a flor que está,
sim,
lá, assim,
sim,
que nós colocamos a semente e durante muito tempo a gente não vê nada.
Sim.
Mas está lá a germinar, não é? Portanto, e vai, quando damos conta, já se começa a ver progressos. E este trabalho é um trabalho paulatino, que tem de ser muito sistemático, é um trabalho muito integrado também com outras áreas de intervenção, não é? Com as famílias, e nós sentimos que temos uma comunidade cigana aqui em Alvar, de pessoas de etnia cigana, que de facto nós partilhamos, conversamos naturalmente, são pessoas de Alvar, são pessoas que nasceram em Alvar e precisam também que lhes seja dada a oportunidade, não é, de se incluir. Estão incluídas, eu até diria que muitas estão praticamente incluídas, porque já são filhos desta cidade.
Sim,
e,
sim,
portanto, se são filhos desta cidade, há que trabalharmos na questão das oportunidades, na questão de sempre respeitando os seus modos de vivendi, porque isso tem de ser, faz parte da não discriminação
e, da identidade cultural.
E das identidades culturais. Nós percebemos que eles têm de facto uma identidade cultural muito própria, respeitamos e até podemos aprender com eles, porque é enriquecimento também para nós.
Claro que sim.
Esta parte que se está a ouvir agora, nem de propósito falando
exatamente
sobre isto, esta parte mais de rap,
então,
não é nada.
Vamos ouvir.
Não interessa a idade, cultura ou condição, estamos juntos nesta luta contra a discriminação. Minha terra, minha Alvar, junto à tua, a nossa voz, vamos todos cantar como se fôssemos um só.
Não conseguimos ouvir a estrofe inicial, mas esta parte especificamente foi criada pelas crianças do Agitana e diz assim,
e
começa assim,
e
vão ser cantadas por,
sim,
eles,
sim,
e diz assim, olha para mim com os olhos do teu coração,
uhum,
abraça-me com carinho, tu és meu irmão. E esta parte que vem a seguir eu acho que é fundamental: pele, carne e osso, somos todos iguais, respeitar toda a gente não é nada demais.
Muito,
e isto
bem,
partiu das crianças, que elas próprias já sentem uma forma de discriminação,
sim, sim,
por algo que,
sim,
elas,
sim,
não entendem porquê,
sim,
porque,
sim,
elas não têm pele, carne e osso como,
claro,
todos nós.
Só querem brincar com uns com os outros,
por isso eu
nada
acho,
mais.
Nem de propósito esta parte que estava a passar.
Muito bem.
E sim, umas coincidências muito interessantes.
E todas
as sincronicidades.
Sim. É verdade.
Nós só temos 3 minutos.
É, mas só para dizer que todo este processo de socialização é um bocadinho também por aprendizagem de modelos e pela inclusão naquilo que é a vida normal de qualquer cidadão.
Muito.
E é uma responsabilidade nossa, a título individual e a título coletivo também. Todos termos esta atitude perante aquilo que são as igualdades de oportunidade.
Sim.
Sobretudo, igualdade de oportunidade.
Temos todos que pensar se queremos ou não uma sociedade melhor para os nossos filhos. Acho que às vezes passa um bocadinho por aí. Aquilo que eu faço hoje vai se refletir lá à frente. E muitas vezes, por exemplo, eu próprio já tive essa questão, por exemplo, dar uma oportunidade aos jovens. É pá, os jovens, não, se calhar é melhor uma pessoa já com experiência. E eu uma vez perguntei a um colega: mas não tens filhos? Tenho. Não queres que lhes deem oportunidades? Quero. Então, se não dás oportunidade aos filhos dos outros, estás à espera de quê? É preciso haver aqui mais equilíbrio nesta sociedade. Ainda bem que há iniciativas como esta que estão a acontecer, que há municípios preocupados em promover a igualdade, que há organizações como o Rosto Solidário, mas eu ficava aqui o resto do dia, mas nós só temos 2 minutos e eu se calhar dava agora aqui espaço à senhora vereadora para convidar as pessoas a aparecer nas iniciativas públicas e depois vamos almoçar.
Muito bem. Efetivamente seria um gosto, seria muito bom ter e estaremos prontos para acolher todos aqueles que quiserem realmente acompanhar estas iniciativas e com a presença de todos poder levar a mensagem e aquilo que é o conhecimento e aquilo que se debateu para ainda muitos outros e que possam efetivamente também ser parte deste hino, porque na verdade vamos apresentá-lo com cor a muitas vozes, mas o desafio é que todos que estejam por lá perto possam cantar connosco e levar também esta mensagem.
Muito bem, obrigado por terem vindo, por me inspirarem. Eu hoje falei mais do que o costume, costumo ficar mais a ouvir, mas este tema é de facto inspirador e eu sinto que também, digamos, o papel da rádio aqui também é importante, promover este tipo de conversas e pôr as pessoas a pensar minimamente naquilo que está à sua volta. Portanto, já sabem, dia 22, 18 horas, Salão Nobre da Câmara Municipal de Ovar, mesa redonda, integrar a diferença promovendo o bem-estar no contexto laboral, depois a inauguração da instalação artística e no sábado deixem um bocadinho as compras do mercado, 10:30 da manhã, escadaria da Igreja Matriz de Ovar, a apresentação oficial do hino Somos Iguais, Somos Diferentes, onde muita gente da nossa comunidade contribuiu e queremos muita gente assistir e aplaudir. Obrigado mais uma vez por terem vindo.
Obrigada.
Até breve. Continuem com esse trabalho. Nós despedimos-nos com aquele abraço do costume, com votos de bom almoço para aqueles que ainda não almoçaram, de boa digestão para aqueles que estão melhor do que nós. Despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume. Até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.